Começa agora o Conexão UFPE.
Boa tarde. Entra no ar o Conexão UFPE, programa que traz para você debates em temas como saúde, educação, ciência e meio ambiente, cidadania e urbanismo, além da agenda cultural da UFPE. A atual situação econômica do país está afetando o mercado, a indústria e, principalmente, a saúde emocional da população. Segundo o IBGE, cerca de 10,2% dos brasileiros desempregados apresentam sintomas de depressão. Depressão é uma doença incapacitante, que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Tem como características a tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, desesperança, culpa e ideias de suicídio.
Conexão Debate.
Para falar sobre o tema depressão e tentar entender melhor o transtorno, convidamos a neurologista Silvia Laurentino, o psiquiatra Denison Carreiro e a coordenadora do Centro de Valorização da Vida, Posto Recife, Eliene Soares. Para começar nosso debate, Eliene, que ações o CVV promove para atender a pessoa com depressão?
Então, a gente criou um movimento chamado Conte Comigo. Quem tiver interesse de pesquisar lá no site cvv.org.br. Esse movimento visa trazer visibilidade para a depressão, porque é um assunto ainda tabu na nossa sociedade, pouco conhecido, né? E que bom se fosse mais falado sobre isso, e que quem estiver próximo de quem está se sentindo assim, e até mesmo a própria pessoa que está se sentindo depressiva e não sabe, né, diagnosticar porque, e demora a procurar uma ajuda por isso. Então, nesse nosso programa Conte Comigo, que faz parte do posto físico do CVV Recife, é onde a gente procura que a pessoa fale sobre si. Então, 76% das pessoas que têm vergonha de falar sobre o assunto. Então, que a gente quer desmistificar esse assunto. E lá no CVV, a gente chama a pessoa que quer falar com a gente de amigo da vez, amigo temporário, que precisa falar, né? E o desabafo é uma forma realmente assim, muito importante, valorizada, né? Aquela conversa dele vai ser valorizada, como a Silvia colocou. Tem que ter a compreensão de que a pessoa não é incapacitada porque ela quer estar temporariamente nesse momento, né? A gente considera como sendo uma situação temporária e que se ela tiver um apoio, tiver compreensão, tiver respeito e aceitação por ela estar passando, ela vai superar de uma forma muito melhor esse processo.
Fica onde esse posto, Elaine?
Eliene. Fica na Manuel Borba, 99, né? A gente atende no telefone 141.
E agora quem se junta também ao nosso bate-papo é Denison Carreiro Monteiro. Denison é médico psiquiatra e preceptor do programa de residência médica em psiquiatria do Hospital das Clínicas da UFPE. Boa tarde, Denison.
Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer participar desse programa.
A gente estava falando aqui da questão do acolhimento da família para essa pessoa que tem depressão, Denison. Que importância existe nessa questão de a família chegar junto e também ajudar essa pessoa a ultrapassar essa fase, né? A sair dessa doença?
Sem dúvida, o apoio da família é fundamental. E o principal talvez seja que a família ela consiga compreender e empatizar com o sofrimento da pessoa, do paciente. Muitas vezes o paciente, além de estar deprimido, ainda não consegue sentir segurança e amparo nos seus familiares, amigos. Isso faz com que cada vez ele se sinta pior e que pode inclusive agravar ou então impedir que ele consiga melhorar no quadro.
A gente tem aqui a pergunta de Hugo. Hugo mora em Paulista e quer saber como faz para ser voluntário do CVV, Eliene.
A gente tem todo ano programas regulares de seleção de voluntários e nós teremos um agora em agosto. Então entra no site cvv.org.br e diz que está interessado em ser voluntário, que é direcionado para o Posto Recife. A gente entra em contato posteriormente. E é o único pré-requisito, ter acima de 18 anos e vontade de participar, de ajudar alguém, quebrar paradigmas, porque a gente vai quebrar alguns paradigmas quando entra para ser voluntário. Então, a questão de ouvir respeitosamente, compreensiva, empaticamente, não é uma coisa comum na sociedade. Então, a gente veio meio que pregar contra a sociedade essa forma nova de acolher a pessoa.
E aí ele passa para um treinamento, não é isso?
Passa para um treinamento, tem 4 fases de treinamento, leva em média de 90 a 120 dias, para só depois ele ser considerado um voluntário.
Denison, a respeito da questão da depressão, o que é que caracteriza, né? Como é que a pessoa pode identificar ou a pessoa, né, ou um parente, alguém próximo, que eu, por exemplo, estou com depressão e preciso procurar uma ajuda?
É uma ótima pergunta. Primeiro, é importante que a gente saiba diferenciar o que é depressão do que é uma tristeza comum da vida, do dia a dia. Às vezes a gente tem uma tendência de usar o termo depressão de uma forma mais assim, popular, e atribuir qualquer tristeza como se a pessoa estivesse deprimida. Mas a depressão, na verdade, é um transtorno que ele compõe um grupo de sintomas que são característicos, que os principais são o humor deprimido, que é aquela tristeza muito intensa, uma tristeza profunda e que não passa, que ela persiste ao longo dos dias, e um sintoma que a gente chama de anedonia, que é a incapacidade que a pessoa tem de sentir prazer nas coisas. Então, as coisas que a pessoa gostava de fazer, o trabalho, o contato com os amigos, alguma atividade esportiva, ela começa a não ver mais graça nas coisas, começa a não ter mais vontade de fazer essas coisas que antes lhe eram agradáveis. Além desses dois sintomas principais, muitos outros podem vir associados, como, por exemplo, irritabilidade. A pessoa começa a não ter muito mais paciência com as pessoas ou com as coisas, eventualmente responde de forma agressiva, que não era habitual desta pessoa. A pessoa também pode ter alterações no sono, ou ter insônia, ou até dormir demais, que a gente chama de hipersonia. Da mesma forma, alterações também de apetite. É mais comum que a pessoa tenha uma perda de apetite e eventualmente comece a emagrecer de forma prejudicial à saúde, mas também a pessoa pode ter um aumento do apetite e acabar ganhando muito peso. Então, as duas alterações são importantes. O indivíduo que está deprimido, ele também começa a sentir uma falta de energia no corpo, uma falta de disposição para fazer as coisas. Pode também se queixar de problemas de cognição, como alterações na atenção, alterações na memória, dificuldade de estudar, dificuldade de render no trabalho. Então, todos esses sintomas, eles prejudicam o dia a dia da pessoa de tal forma que começa a impedir que ela tenha um rendimento satisfatório, tanto na sua vida profissional como na vida pessoal. Em casos até mais graves, os pacientes podem ter pensamentos de morte, desejo de desaparecer, ou até mesmo desejo de cometer o suicídio, como forma talvez de se livrar do sofrimento. E sem dúvida, esse é o ponto mais grave da depressão, que é o comportamento suicida, e que pode, inclusive, levar à morte.
Essa questão, Denison, é algo que surge repentinamente ou tem uma progressão? Começa com uma tristeza, depois vai se aprofundando até chegar ao ponto em que a pessoa já não consegue mais fazer nada, não sente mais prazer em nada?
Na maioria dos casos, obviamente não em todos os casos, mas digamos assim, boa parte dos pacientes, eles começam a ter sintomas progressivos e começam a realmente perceber que estão com algum problema, com alguma doença, quando não conseguem mais trabalhar, quando começam a agir de forma muito diferente do que o habitual, quando deixam de fazer coisas que para eles eram extremamente agradáveis, e eles começam a perceber que tem alguma coisa de estranho. Ou quando a própria família percebe que aquela pessoa que era alegre, comunicativa, está muito isolada, não quer mais sair do quarto, não tem mais assim aquela, passa mais aquela vontade de viver. E isso pode ir se agravando com o tempo. Sem o tratamento, é bem comum que os sintomas vão piorando e podem chegar realmente a estados muito graves.
Essa questão da depressão, Silvia, alguma coisa que já está no cérebro da pessoa só esperando um gatilho para ser desencadeada, ou o cérebro está normal, a pessoa nunca teve nada e aí a partir de um momento ele sofre alguma modificação e ela tem esses problemas cognitivos e depressivos?
Bom, tem, obviamente você tem algumas disfunções químicas, né, que aquela pessoa já tem uma predisposição para ter o quadro depressivo e por algum fator externo aquele gatilho é ativado. Né? Então isso acontece, mas você tem uma alteração química. Os estudos científicos mostram que o cérebro do paciente deprimido, ele tem uma hiperatividade nas áreas límbicas. As áreas límbicas são as áreas que equilibram o quadro emocional, com uma certa hipoatividade de uma região que monitora o conflito, que é chamada área do cíngulo anterior. Então eu tenho uma hiperatividade de estruturas límbicas
que vão estar dando um estímulo emocional, um equilíbrio emocional, com uma diminuição de uma atividade, que de uma área que ela vai monitorar o conflito, para que você tome uma decisão, para que você haja, para que você ative uma área cerebral que se chama o córtex dorsolateral, que ele planeja e executa aquele desejo que você tem, aquela ideia, aquela vontade. Então, esse desequilíbrio aí nesse circuito faz com que você tenha, então, alterações químicas que podem, inclusive, ser tratadas com terapeuticamente, com alguns medicamentos, para equilibrar mais essas funções desses receptores e desses neurotransmissores, e o paciente estabilizar tanto a parte do humor quanto as alterações cognitivas que eles apresentam, como o Denison falou, né? É um quadro que ele é bem, bem rico em termos de alterações, que ela não só está relacionada ao humor, mas também está relacionada ao comportamento, à cognição, tudo isso afetando o paciente.
Denison, que gatilhos podem ser esses que desencadeiem esse quadro depressivo?
Bem, como a doutora Silvia acabou de falar, não é qualquer pessoa que pode ter uma depressão ao longo da vida. Obviamente, a gente não tem como saber exatamente quais pessoas terão ou não, mas alguns fatores próprios do indivíduo podem trazê-lo uma maior suscetibilidade. Por exemplo, a história familiar de transtornos do humor, como depressão. Então, a gente sabe que existe um componente genético que não é suficiente para determinar a doença, mas que contribui bastante. Então, o indivíduo, ele tendo essa estrutura biológica que o torna suscetível, frente a alguns estressores, que isso varia de cada sujeito, algumas coisas podem ser um grande estressor ou trauma para uns e não para outros. Mas existem alguns que são mais frequentes, por exemplo, perdas de maneira geral. A perda de um ente querido, perda do emprego, a perda da situação de vida, assim, do status socioeconômico, mudanças de vida muito abruptas, conflitos parentais ou conflitos conjugais que são persistentes. Então, o estresse persistente também pode desencadear um quadro depressivo, assim como pode servir de fator que impeça a melhora. Por exemplo, pessoas que vivem em ambientes familiares muito desestruturados, ou que vivem em um casamento muito conflituoso, e ele entra num quadro depressivo, mas tem dificuldade de melhorar porque o ambiente que ele vive não muda. Então, isso também pode, além de ser um precipitador, ser um perpetuador do problema.
A pessoa tem um emprego e é demitida e não consegue retornar ao mercado de trabalho, isso. Ou então está em um local e sofre muita pressão, muita assédio moral, ela também tem essa chance de desencadear essa depressão, né?
E que, inclusive, essa situação tem sido bem frequente nos últimos meses, talvez nos últimos 2 anos, devido à crise econômica no Brasil. Então, a gente vê, assim, inclusive conversando com colegas, se relata que a quantidade de pacientes que tem chegado com queixas de depressão ou sintomas ansiosos, devido à situação que a crise econômica tem gerado, por exemplo, perda de emprego, ou pessoas que têm empresas que eram de uma vida confortável e aí a empresa entra em falência e a pessoa passa para um status de desempregado. Nunca tantas pessoas saíram de uma classe social para outra mais baixa. Ou até aquelas pessoas que não perderam o emprego, mas persistem no emprego, elas passam a ser muito mais cobradas porque a quantidade de funcionários diminui. Então, existe uma pressão, cobrança por produtividade maior em menos pessoas, e ameaça virtual de perder o emprego, da empresa falir, das coisas não progredirem. E até o próprio cenário econômico não dá perspectivas tão otimistas. Então, tudo isso faz com que as pessoas estejam constantemente preocupadas, meio que na corda bamba. E, sem dúvida, isso predispõe aquelas pessoas que já têm algum tipo de fator intrínseco que o faz ter mais suscetibilidade à depressão. Isso serve como um desencadeador bem, assim, claro.
A questão da crise, ela tem aumentado a procura das pessoas pelo CVV?
A gente sempre percebe que quando tem algumas datas importantes, assim, para a sociedade de modo geral, aumenta a nossa procura. E importante no sentido que está mudando a vida das pessoas, como é o caso do desemprego agora também, né? Então, a gente tem uma demanda mais alta, por exemplo, no Natal, onde as pessoas se sentem muito solitárias quando não tem compartilhamento com as famílias. Carnaval, quando não compartilha com aquele tipo de festa, tem uma demanda maior nessas festas. E também quando acontecem esses fatos sociais, né, que marcam. Na época que, por exemplo, a Grécia também teve uma grave crise econômica, o índice de suicídio lá foi uma coisa absurda, teve um salto muito grande. Então, é uma coisa mundial esse sintoma, né? Todos Qualquer um de nós, inclusive, pode ser depressivo em algum momento da nossa vida, né? Pode ter alguma ideia suicida em algum momento da nossa vida. Todos nós estamos sujeitos, nenhum de nós escapa disso. Mas é como o doutor falou, né? Tem uns fatores desencadeadores. E uma coisa que eu achei importante tocar aqui são os sintomas. Muitas vezes não se percebe, né? Então a pessoa às vezes não tem essa percepção de que está passando por esse processo. E nesse momento, falar para nós é importante, para ela se ouvir, para ela se perceber que está assim, com esses sintomas de depressão.
Certo. E vocês, como é que funciona? Tem um horário que as pessoas ligam mais? Como é que isso tem funcionado? Por exemplo, à noite, né? As pessoas ligam mais à noite, mais pela manhã.
Anderson, elas ligam todas as horas do dia, que a gente tem plantão de 4 horas, mas pela nossa prática, a gente percebe que à noite os telefonemas são mais de pessoas que se sentem solitárias, com insônia, e normalmente com depressão.
O Conexão UFPE, hoje falando sobre depressão, vai para um rápido intervalo e volta já já.